E foi Fogo no Cu, é o tema de abertura do disco Já Ninguém Vai Mudar o Mundo, o trabalho que é lançado hoje do Mr. Galini, projeto solo do Bruno Monteiro, meu convidado para este Português Suave. Viva Bruno, boa tarde, bem-vindo ao Português Suave.
Olá, boa tarde. Muito obrigado
Tudo bem?
por me receberem. Tudo bem,
É um
tudo
gosto
ótimo.
ter-te por cá. Este disco é delicioso, é uma espécie de shot musical, não é? Este é todo curto, muito intenso. Mas é um disco delicioso, tenho ouvido com insistência nestes últimos dias. E esta faixa, o Fogo no Cu, de facto, mais urgente que isto era difícil. Começas o disco com sirenes e com a música com este título. Tinhas mesmo essa urgência de pôr música cá fora. É esse sentimento que passa por este disco, um dos sentimentos.
Sim, por acaso é. Ou seja, na altura. Pronto, é curioso falas isso, também não tinha pensado sobre isso, mas sim, na altura que eu escrevi o Fogo no Cu, estava com uma urgência estava-me a sentir muito parado. Também foi uma altura, até teve um bocado a ver com o Covid, e estava-me a sentir parado não só a fazer música, né, mas num monte de outras coisas que eu queria fazer e que nem o corpo, nem outras circunstâncias me deixavam. Então era um bocado essa urgência, esse desconforto de estar ali com o fogo no cu e as costas a arder e querer estar ali a fervilhar. E tens razão, já há muito tempo que eu queria lançar este disco, já andava a compor, depois certas circunstâncias foram-me adiando o percurso. Então, pronto, já estava aqui a ferver para mandar a música cá para fora.
É quase uma espécie de estou além, não é? Estavas ali com essa inquietação aí por dentro e precisavas de agitar as águas.
Sim, exatamente.
É curioso, estavas a dizer que isso ainda. Nós antes de irmos para o ar estávamos a falar até do período do Covid, porque tiveste uma apresentação no Teatro Circo à distância. E é curioso, tenhas dito que esta canção ainda tem esse. Ainda bem, tem esse ambiente ainda, essa aura. Porque o disco sai em 2025, mas pelos vistos o tema já tem algum tempo. Este disco, este intervalo de tempo, porque tu tens, isto também para contextualizar, isto é uma trilogia que tu terminas agora com este novo álbum, Já Ninguém Vai Mudar o Mundo. É começado em 2018, depois em 2019, não é? Tens o volume 1 das Lovely Demos, o Demos, depois tens o The Organist e depois tens então este álbum. Portanto, este demorou mais tempo a ser cozinhado ou foi por circunstâncias que o disco saiu mais tarde?
Foi um mix dessas duas razões, acho eu. Eu na altura, pronto, na altura de que acabei o meu segundo disco, o The Organist, comecei logo a trabalhar neste e pronto, e na altura queria fazê-lo em português, ou seja, o intuito desta trilogia. Aconteceu porque eu, quando comecei este projeto, o Mr. Galinho, eu tinha muito. Já tinha muitas músicas acumuladas e que resultavam tudo de experimentações que eu ia fazendo em casa, umas mais acústicas, outras na altura, quando me ofereceram um sintetizador, comecei a fazer muitas músicas sintetizador. E depois, ao mesmo tempo, tinha uma banda onde tocava e ensaiava às vezes, então queria fazer uma coisa, também fazer músicas assim mais rock and roll, mais puxadas para a frente. E na altura esta ideia da trilogia foi ok, então para não lançar tudo no mesmo disco eu vou dividir, e lá está, o primeiro Lovely Demos é muito mais acústico, com instrumentos quase todos acústicos. O segundo é praticamente músicas que foram compostas aos teclados e sintetizadores, então é assim mais espacial, mais elétrico. E depois este terceiro, que eu tinha guardado um bocadinho mais para as músicas que eu tinha mais a rasgar. E que eu já desde sempre também às vezes ia escrevendo umas músicas em português e decidi que este, ok, ia ser escrito em português e ia puxar pela primeira vez neste projeto um bocado esse lado mais rock and roll, mais rasgado e pronto, e foi por aí. Pronto, e na altura quando eu acabei em 2019 o The Organist, comecei a escrever este disco, depois também, lá está, aconteceu o Covid, que depois atrasou assim, um monte de coisas e mudou um bocadinho as circunstâncias da minha vida. E quando começo também realmente a escrever em português, eu percebo que não é uma coisa assim tão direta e que preciso de algum tempo para maturar a minha escrita em português e adaptar as composições às letras, porque é uma coisa que muda bastante a forma de cantar e a forma de compor quando se troca assim de língua. Pronto, e então foi demorando algum tempo, pois outras circunstâncias foram acontecendo, mais profissionais e coisas que não me deixaram dedicar tanto tempo à composição do álbum e à produção do álbum e pronto. E foi essa a razão que demorou este tempo todo até 2025. Pronto, está finalmente cá fora.
Então tu de facto já tinhas anunciado a trilogia, porque logo no primeiro disco tem, lá na parte de baixo da capa, diz que é o primeiro volume dessa trilogia. Tu já tinhas de certa forma concebido em termos mais genéricos, ou seja, já sabias o que é que já tinhas em mente essa ideia para os três discos, para essa complementariedade também, ou foste depois aos poucos também explorando?
Sim, eu já tinha a ideia do que é que queria explorar e a ideia estética das coisas. Na verdade, a minha ideia inicial era lançar os três discos assim num ano, porque eu já tinha as músicas todas compostas. Só que assim que eu começo a lançar, ou seja, lanço o primeiro, que é assumidamente o Lovely Demos, que são demos. E o segundo também iria ser demos de música eletrónica que eu tinha e música assim mais de teclados, etc. Só que assim que eu lanço, eu começo a produzir melhor e começo a pensar: epá, podia acrescentar aqui mais umas músicas e podia melhorar isto e melhorar aquilo e não sei o quê. De repente já estou ali 4 ou 5 meses a trabalhar no álbum e ou seja, isto acabou por acontecer e por se amplificar para este álbum também para o terceiro. Quando eu começo, ok, eu quero fazer uma coisa ainda mais profunda e com um bocado mais seriedade e mais tempo dedicado. E pronto, este Já Ninguém Vai Mudar o Mundo acabou ainda por demorar mais tempo, sim. Mas pronto, a ideia inicial era lançá-los todos, os três assim seguidos, e eram com músicas um bocadinho mais minimais e mais menos trabalhadas, digamos. Eu é que depois quis e levar um bocadinho a fasquia, por isso é que demorou tanto tempo.
Muito bem. E então, agora, centrando mais neste disco, no Já Ninguém Vai Mudar o Mundo, de facto, talvez seja o disco mais com mais camadas, não sei, lá está mais trabalhado. Também poderemos, se calhar, ver a coisa nessa perspectiva, não é? Cada disco, se calhar, foste burilando mais cada álbum. E essa questão do português, disseste que também foi mais trabalhosa. Se calhar tiveste de ter mais cuidado na escrita, se calhar a métrica não batia tão certo, mas a verdade é que sais muito bem e tens essa marca de oralidade, que é tão difícil de atingir nas canções, a forma como usas as expressões. Isso também tem termos de. A tua voz também parece surge diferente, não é? Vais explorando também, se calhar, outros sons. Isso também foi um trabalho mais desafiante, o último da trilogia.
Sim, ou seja, pronto, em termos do português, é isso. Como eu estava a dizer, eu sempre estive mais habituado a escrever em inglês e lá está. E a composição para a língua inglesa, né, é diferente porque as palavras são muito mais abertas. Sei lá, é mais fácil entrar num refrão que seja assim um refrão mais aberto e mais etéreo. Enquanto de repente, quando eu começo a escrever em português, é tudo mais fechado e as coisas já não são como eu estava habituado, como posso ouvir nos outros discos, que é tudo assim um bocadinho mais etéreo, mais lá está, mais aberto. E então tive que encontrar ali também a minha forma de escrever e adaptar o que eu queria dizer e o que eu queria exprimir pronto, para o lado musical, para as composições. Por outro lado, também, ou seja, uma das razões para que eu, ou a razão principal para que eu comecei a escrever em português, era que eu sentia que em inglês não conseguia. Pronto, o meu inglês sempre foi o mínimo suficiente para poder compor e para poder exprimir minimamente, mas eu sentia que havia já certas coisas que eu não conseguia, em inglês, não conseguia ir ao cerne da questão, ou não conseguia ser tão expressivo ou tão cru. E então eu senti essa necessidade, epá, não estou a conseguir exprimir exatamente aquela, não posso dizer aqui as neiras, mas pronto, aquela porcaria toda que está aqui dentro que eu preciso mesmo deitar cá para fora para ser terapêutico e para para me libertar. Pronto, em inglês não conseguia bem fazer isso, porque não ser nativo. Então, o português foi a maneira que eu encontrei de fazer esse trabalho terapêutico para mim próprio, não é? E pronto, e nesse sentido, ou seja, apesar de ser trabalhoso por um lado, por outro lado, foi muito mais libertador e estou muito contente por isso e orgulhoso porque realmente, ou seja, este foi o álbum mais terapêutico que eu tive. Que realmente consegui deixar no papel muitas coisas que estavam aqui dentro, que se calhar antes com o inglês eu não era tão fácil.
Muito bem. E no palco, como é que isto se apresenta? Estás sozinho, vais ter gente? Vamos falar também dessa materialização da celebração, porque a música também vive do palco, não é? Aí é o momento em que o autor
Exatamente.
e os fãs e quem gosta da sua música se podem unir.
Exatamente. Então, eu até aqui tenho tocado praticamente sempre em formato one man band, ou seja, eu toco sozinho e tenho umas percussões nos pés e mais assim uns instrumentos. Mas agora com este álbum eu quero e vou começar a tocar com banda. E vai dependendo das circunstâncias, eu tenho vários músicos comigo, aqui os meus amigos, o Leonardo Batista no baixo, tenho o Alexandre Ramos na bateria e ainda tenho o Rodrigo nas percussões, o Rodrigo Correia e o Daniel Silva também na guitarra e nos sintetizadores. E nós temos assim vários formatos, vamos tocar muitas vezes em modo trio, o chamado Power Trio, que é guitarra, baixo e bateria. E depois, sempre que as circunstâncias fizerem sentido, também vamos tocar em quinteto, onde vamos ter mais esta adição de sintetizadores e de percussões, etc. E pronto, e também estou muito entusiasmado por isso, porque já há muito tempo não toco em formato banda, tenho andado sempre assim muito sozinho e lá está. E neste formato conseguimos dar outra camada às músicas, que era o que só faria sentido neste disco, porque este disco vai buscar um bocadinho mais essa energia rock and roll que só dá para recriar com uma banda a tocar em palco.
Este sozinho não tem tanta piada, não é?
Não, não, a verdade é essa.
Muito bem. E podemos pelo menos adiantar uma data em Braga. De resto foi anunciada no início desta semana a agenda do Gig Live. Deixa-me dar aqui também recorrer aqui à minha
Acabou.
cábula, que é para não cometer nenhum disparate, até porque vai ser entretanto, também mais próximo das datas. Haveremos de voltar a falar, mas de facto há muita música que vai passar por Braga, nomeadamente pelo Café Concerto Rubem Mavi, mas centrando então em ti, dia 7 de novembro, concerto do Bruno, do Mr. Galini e dos Leather Blue, uma dupla de Guimarães. De facto é uma agenda bem interessante que vai começar no final de setembro, prolonga-se até ao Natal. E pelo meio vamos ter então Mr. Galini com os Leather Blue, dia 7 de novembro, aqui em Braga. E ficamos também a aguardar essa apresentação. Aqui podes dizer se será em trio ou em quinteto? Ou ainda não está
Aqui será em trio,
este concerto de Braga?
sim,
Entretanto, vais ter mais datas anunciadas para breve.
sim, tenho aqui mais algumas datas, eu posso falar já de algumas, mas entretanto vamos anunciar mais, mas vamos fazer parte do circuito da Supernova, que é apoiado pela Superboc, em que vamos fazer o 4 de outubro nos Maus Hábitos, no Porto, o 1 de novembro em Coimbra, no Salão Brasil, e 6 de dezembro no Carmo 81 em Viseu. E para já é assim o que temos anunciado, e entretanto vamos também anunciar mais.
Sim, há datas que depois só podem ser anunciadas mais para a frente, tem a ver também com agendas de alguns espaços. Muito bem, Bruno,
Exato.
vamos ficar atentos também às tuas apresentações ao vivo, porque este disco de facto tem esses ingredientes para ser uma festa muito especial, porque tem essa urgência de que falávamos, não é? A primavera. Os singles, a partir de quem estiver agora a ouvir, pelo menos os singles já conhecerá. O resto do disco tem também alguns temas ainda nessa linha, e depois mais para o fim tens também uma fase mais tranquila, uns sons até assim um bocado mais tropicais. Este disco também te permitiu explorar um pouco outras sonoridades.
Sim, sempre foram coisas que eu quis explorar Aliás, até tem outros instrumentos que eu sempre também quis explorar, como os trompetes, o fliscorne e a flauta transversal, que eu, apesar de querer sempre tocar todos os instrumentos, esses não sei tocar, então convidei alguns músicos para gravar estes instrumentos comigo e pronto, e é isso. E estou muito também orgulhoso por este álbum também ser feito com mais pessoas, ao contrário dos outros álbuns em que foi sempre um processo muito solitário e onde eu fiz sempre um bocadinho de tudo e também tenho um bocado aquele lado neurótico de não querer abrir a mão para para outros sítios e tentar fazer tudo por mim próprio. Neste aqui já senti essa necessidade de colaborar com outras pessoas e de permitir outras pessoas darem o seu input e fazerem o álbum crescer para sítios que eu não conseguiria sequer sonhar só dentro da minha cabeça. Então, este álbum também acaba por ter esse lado um bocadinho mais comunitário, ou mais feito por várias mãos e por várias cabeças, o que também faz sentido depois ser tocado ao vivo com várias pessoas também. Então, e daí também um bocadinho este o título, Já Ninguém Vai Mudar o Mundo, porque já ninguém sozinho vai mudar o mundo, é preciso estarmos todos unidos e todos a fazer assim uma coisa em comum para que as coisas sejam grandes.
Okay. Eu tinha interpretado o título de outra forma, até de um lado mais cínico, mas afinal a tua leitura até é diferente. Ou seja, ninguém vai mudar o mundo sozinho, mas pode haver ainda essa possibilidade, havendo se calhar mais união, não é? Mais ligação entre as pessoas.
Sim. Na verdade, o título tem assim um mix de sentimentos, que também pode ter um bocadinho esse pessimismo ou esse conformismo de que já ninguém vai mudar o mundo, mas ao mesmo tempo tem. Lá está, como este álbum foi escrito durante alguns anos e eu já tinha mais ou menos as coisas definidas, também a minha forma de ver esta frase também foi mudando. Mas sem dúvida que não é ninguém sozinho que vai fazer a mudança e que temos que ser todos juntos. E pronto, e é um bocado por aí.
E é curioso também, ainda pegando no que estavas a dizer antes, por um lado, este é o teu disco mais pessoal, até porque te exprimes na tua língua mãe, não é? E dizes coisas de outra forma não consegues dizer, ou seja, desse ponto de vista é mais pessoal, mas por outro lado também esse lado coletivo em que tu envolves mais gente.
Sim, sem dúvida. É isso.
Tem
O que
essa
não.
duplicidade, não é?
É uma duplicidade interessante, porque acho que também. Agora, pronto, estou a pensar na primeira vez sobre isso. Mas não invalida, ou seja. Como é que eu posso
Sim,
explicar?
pode
Ou
ser as duas
seja.
coisas, não é? É esse lado complementar, que é tu pões mais de ti, mas por outro lado também tens essa abertura para chamar mais gente para te ajudar a materializar as tuas ideias.
Sim. E ao chamar e ao trabalhar com pessoas e com amigos e etc., também me faz ir buscar lados meus que, se calhar, quando eu estou só sozinho a querer exprimir aquilo tudo sozinho, eu não vou buscar. Então acho que também acaba por ir buscar outros lados meus que eu não conseguiria exprimir nos outros álbuns porque estive sozinho num quarto a fazê-los.
Muito bem, Bruno. Olha, foi um gosto ter-te aqui no Português Suave a falar do teu Já Ninguém Vai Mudar o Mundo. O disco sai hoje, recordo. São 10 faixas. Depois tens também esse lado até de algum humor, esses interlúdios que tu vais apresentando ao longo do disco. Também com esse lado muito da oralidade, não é? Dessas expressões. É um disco de facto muito. Eu recomendo e parabéns, tens aqui um belíssimo álbum. Bruno,
Obrigado.
vamos fechar com uma escolha tua. Qual é o tema que tu escolhes deste teu novo disco?
Ok, então, já que estamos a falar aqui destas colaborações e destes lados por explorar, eu vou escolher o Pano Verde, que é uma faixa que se calhar não vai. Pode destoar um bocadinho do álbum, que é muito calma e vai se calhar buscar esse lado mais tropical. Mas é um lado que eu nunca tinha explorado assim antes, assim com influências um bocado do Brasil e da Bossa Nova, etc. E que na altura eu estava fascinado pelos sons de flauta transversal e queria muito ter uma flauta transversal. E convidei a Micaela Carimbo, para tocar a flauta transversal nesta música, e eu acho que, lá está, acho que fez essa colaboração, fez a música chegar a outro patamar que lá está, que eu sozinho em casa nunca conseguiria alcançar.
Muito bem, e
Mas, e
mostra.
é isso.
É isso, ótima escolha. E lá está, como estavas a dizer, é um outro lado também do disco, não é? Há um lado mais calminho, porque isto também não é fogo no cu da faixa 1 até a faixa 10. Olha, Bruno, um grande abraço e até breve.
Abraço e obrigado pelo convite e por estar aqui à conversa.
Foi um
E até
gosto.
breve.
Até breve. Vamos ficar então com o pano verde da escolha do Bruno Monteiro.